Responder a dois requerimentos que serão tratados separadamente. Vamos começar pelo requerimento do PSD, que incide sobre o desaparecimento de armas da sede da PSP, e depois o relatório da Comissão Europeia contra o racismo e a intolerância, conforme o requerimento do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Foi acordado e tem sido razoavelmente cumprido em reunião de mesa e coordenadores por todos os grupos parlamentares, que, a título indicativo, a metodologia a adotar nestas audições contemplam 5 minutos para a intervenção inicial do requerente, com igual tempo para a resposta do Sr. Ministro, a que seguirão perguntas que se deverão conter nos 3 minutos de cada um dos grupos parlamentares, que terão depois resposta global com o tempo correspondente. E, sendo assim, agradecendo mais uma vez a presença do Sr. Ministro da Administração Interna, dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Abreu Marim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e, dada a premência do tempo, dizer, Sr. Ministro, que no dia 25 de janeiro de 2017, houve notícia de que uma arma, uma Glock da PSP, tinha sido apreendida no Porto, numa operação policial de rotina. 3 semanas mais tarde, no dia 17 de fevereiro de 2017, é tornado público o desaparecimento de 57 pistolas Glock 19, respectivos carregadores e de munições, que estariam, supostamente, no depósito da Direção Nacional da PSP em Lisboa. Imediatamente o PSD fez um requerimento para ouvir a Senhora Ministra da Administração Interna aqui na Assembleia da República. 3 armas deste lote foram depois detectadas pelas autoridades espanholas em Ceuta. A Senhora Ministra da Administração Interna é ouvida aqui no dia 7 de março de 2017 e, entre outras coisas, disse o seguinte: as conclusões preliminares de um inquérito já aberto na PSP ao desaparecimento das armas apontavam, e passo a citar, para falhas na área da supervisão e controlo. Disse também que os factos tinham sido participados ao Ministério Público para efeitos de investigação criminal e, mais do que isso, o inquérito, que estava já em curso, tinha o prazo de 30 dias e seria prorrogado eventualmente por mais 15, e que visava apurar irregularidades que tenham motivado ou facilitado o desaparecimento das armas. Mais tarde, no mesmo mês, no dia 29 de março de 2017, a Senhora Ministra reiterou que o relatório da investigação, estou a citar, concluiu faltas graves de controlo no Departamento. Nessa sequência, anunciou a realização de um inventário às armas e munições da PSP, GNR e CEF. Senhor Ministro, estes factos têm mais de 18 meses e até agora nada mais de relevante foi conhecido. O Governo não deu quaisquer explicações, nem no Parlamento, nem em qualquer outro lugar. E ainda que esteja em curso o inquérito criminal pelo Ministério Público, o Sr. Ministro, enquanto Ministro da Administração Interna, tem o dever de prestar esclarecimentos perante os deputados e colocar um fim a estes longos meses de silêncio ou até, quiçá, de fingimento de que nada se terá passado. Nesse sentido, o PSD pergunta-lhe: Sr. Ministro, está em condições de apresentar as conclusões de um inquérito interno que terá sido terminado há cerca de 18 meses? Segunda pergunta: confirma as declarações da sua antecessora, feitas aqui na Assembleia da República, em 7 de março de 2017, de que as conclusões preliminares do inquérito ao desaparecimento das armas apontavam para falhas na área da supervisão e controlo? Terceira pergunta: está em condições de corroborar as declarações da senhora ex-ministra, datadas de 29 de março de 2017, de que o relatório da investigação concluiu faltas graves no controlo do departamento? Quarta pergunta. Atesta ainda que as 7 Glock recuperadas estavam nas mãos de traficantes de droga, alguns com ligações a redes internacionais de crime organizado em Espanha e Marrocos? Quinta pergunta. O processo disciplinar de que houve notícia ao ex-diretor do Departamento de Apoio Geral da PSP, Paulo Sampaio, também responsável pelo depósito de armas da Direção Nacional em Lisboa, e a 2 oficiais subalternos, já findou? Há alguma notícia sobre este processo disciplinar? Sexta pergunta. Confirma a informação veiculada publicamente de que os arguídos nos processos disciplinares, 9 meses antes destes factos, tinham comunicado aos seus superiores hierárquicos que o armeiro não tinha condições de segurança, não tinha videovigilância, não havia controle de entradas e saídas, a porta de acesso ao armazém era extremamente frágil e o chaveiro estava à vista de todos com a identificação da chave devidamente etiquetada. Sétima pergunta. Confirma que esses oficiais já tinham avisado as chefias da PSP que faltavam 3 pistolas metralhadoras Beretta antes dos factos conhecidos em janeiro de 2017? Oitava pergunta. Já terminou o inventário ordenado pela sua antecessora às armas e munições da PSP, GNR e SEF e se eventualmente foi descoberta mais alguma falta ou desaparecimento de armas ou munições? E por último, Sr. Ministro, nona pergunta, a que se devem estes longos meses de inação e de silêncio? Eventualmente esperava o Governo que, caso não se falasse no tema, este desaparecesse da memória dos portugueses? Sr. Ministro, é conhecido, e eu não sou muito, como sabe, e pródigo em elogios a ministros deste Governo, mas é conhecido por ser um político experiente e sensato. E nesse pressuposto, e tendo sobretudo presente a lição política dos últimos dias e das últimas semanas, que nos foi oferecida pelo desenrolar de gravíssimos factos numa matéria relacionada com o Ministério da Defesa, designadamente com o desaparecimento das armas em tanques e a sua peculiar reaparição, em nome da verdade dos factos, da lealdade parlamentar de quem foi um ilustre deputado durante tantos anos, e, sobretudo, visando salvaguardar a dignidade do debate político, em nome do PSD, peço a Vossa Excelência que não faça de conta que este problema não é relevante ou que o Governo nada tem a ver com os factos sob escrutínio e ainda imerso em tantas dúvidas. Senhor Ministro, que não ceda à tentação de assestar responsabilidades para o Governo anterior. É este Governo que compete dar explicações factuais acerca do sucedido. É este Governo que tem o dever de assegurar aos portugueses que aquilo que aconteceu não se voltará a repetir. Para terminar, o que aqui for dito por si servirá como uma espécie de declarações para a memória futura, quando o emaranhado dos factos for finalmente deslindado. Respostas ambíguas ou fugas para a frente, que já foram feitas, infelizmente, por alguns colegas do seu governo e alguns seus ex-colegas de governo, em casos com algumas semelhanças factuais com o presente, revelaram-se funestas. E estou certo que o Sr. Ministro, com a sua experiência e a sua sensatez, não irá por aí. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho. Tem a palavra o Sr. Ministro da Administração Interna.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Cumprimento particularmente o Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, o Grupo Parlamentar do PSD, que suscitou a realização de uma audição sobre este tema. Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, senhoras e senhores deputados, conhecem-me, sabem que não sou nem de omitir responsabilidades, nem de deixar de assumir decisões claras, nem de afastar aquela que é a intervenção no quadro estrito do respeito pelas competências próprias dos vários órgãos de soberania. E nesta matéria há que estar aqui hoje a prestar todos os esclarecimentos que são devidos à Assembleia da República, no cumprimento daquilo que é uma responsabilidade do Governo e no respeito por aquilo que são as competências próprias do Poder Judicial. E por isso, sinteticamente, relativamente a esta matéria, e tomando até como indicador o conjunto de questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Abreu Amorim, diria como consideração geral e preliminar, primeiro, não há nem qualquer inação, nem qualquer ausência ou pretensão de não responder sobre esta matéria. Estive nesta comissão parlamentar todas as vezes que regimentalmente me coube estar, todas aquelas que os grupos parlamentares entenderam, para além dessas em que era necessária a minha presença, e respondi a todas as matérias que, para além das audições regimentais, foram matéria de requerimentos apresentados ao longo do período em que tenho exercido as funções de Ministro da Administração Interna, todos os requerimentos que foram colocados por todos os grupos parlamentares. E, portanto, nessa matéria não deixei de responder a qualquer questão que em audição regimental ou no exercício de outro direito regimental tivesse sido colocada tempestivamente por qualquer grupo parlamentar. Mas passemos então, em segundo lugar, segundo a nota preliminar, sobreentendo o que pretendo dizer, mas não vejo qualquer relação, conexão ou similitude com outros factos nestes que estamos hoje aqui a apreciar. E passemos então à matéria que foi objeto do requerimento legitimamente apresentado pelo grupo parlamentar do PSD. Primeiro, considero que os factos ocorridos são factos graves. Devem ser considerados como tal, não são admissíveis e devem ser, nessa medida, plenamente investigados na sua circunstância, apreciados nas razões que possam tê-los determinado e alterados os procedimentos de modo que, para o futuro, factos semelhantes não se possam repetir. Em segundo lugar, desta circunstância resultou atempadamente, por atuação correta da minha antecessora, a Sra. Ministra Professora Constança Urbano de Sousa, atualmente deputada também nesta Casa, resultou a tomada das decisões que me parecem inteiramente adequadas. Participação dos factos ao Ministério Público, determinação no plano interno da realização do Ministério da Administração Interna, das ações adequadas, quer de natureza disciplinar, quer de matéria de inquérito relativamente ao apuramento das circunstâncias que envolveram estes factos. E, portanto, nada tenho a acrescentar relativamente às declarações que citou, que terão sido proferidas em audição realizada aqui, julgo que uma em março específica e outra no âmbito de uma audição de natureza mais ampla, mas em que foi a Sra. Ministra questionada sobre este tema. Quanto à factualidade que me é diretamente colocada, isto é, uma atualização da informação relativamente a esta matéria. Em matéria criminal, a investigação está a decorrer e não temos qualquer indicação sobre o seu resultado. Naturalmente, a Polícia de Segurança Pública e outras estruturas do Ministério da Administração Interna têm um dever geral e estão a cumprir com esse dever geral de inteira cooperação ativa com a investigação criminal em curso. Não temos nenhum conhecimento do resultado dessa investigação. No plano disciplinar, foi promovida a ação disciplinar primeiramente relativamente aos dois agentes, os quais tiveram dois agentes responsáveis pela manutenção da segurança daquele depósito de armamento. Esses agentes estiveram, aliás, sujeitos à medida de suspensão preventiva no âmbito do processo disciplinar pelo período máximo que a lei permite, 180 dias, é o período máximo de suspensão admitido legalmente, e concluído esse período, sem que exista nenhum resultado do processo criminal que corre em paralelo no seu percurso próprio, não era possível manter a situação de suspensão de funções. E, portanto, retomaram o serviço noutra área da Polícia de Segurança Pública, onde exercem atividade desarmados, isto é, sem acesso à arma de serviço. Relativamente aos três outros elementos, não são três oficiais, estamos a referir a dois oficiais e um chefe. Relativamente a esses três elementos, foi determinada a suspensão do processo disciplinar em função da evolução do processo crime e da correlação evidente da conexão entre os dois planos de análise. Mas nenhum desses três elementos exerce hoje funções na direção de serviços que tem responsabilidades pelo aprovisionamento de armamento. Sem que daí decorra, naturalmente, nenhuma conclusão quanto à sua responsabilidade. Essa deve ser apurada e concluída no momento e pelos meios próprios. Mas foi determinado que deixassem de exercer funções na direção de apoio geral que o Sr. Deputado referiu. O que é que lhe poderei dizer neste momento adicionalmente? Quanto à matéria especificamente de facto, não poderei avançar muito mais, designadamente quanto àquilo que enunciou, de matéria que, presumo, admito, tenha conhecimento, não sei por que forma, mas que julgo que é matéria que deve ser apreciada no processo, designadamente quanto a comunicações e declarações que tenham sido produzidas por alguns dos intervenientes. Não devo, antes da conclusão da avaliação criminal e da avaliação disciplinar, produzir quaisquer comentários sobre essa matéria. Mas há matéria que é relevante, que o Sr. Deputado colocou tão bem, que é, em função do que aconteceu, o que é que foi feito? Não sobre este caso especificamente, mas sobre aquela que é a ação que leve a mudar comportamentos, não de forma subjetiva, mas com caráter estrutural. E o que foi feito aí foi determinado, de facto, que a Inspeção-Geral da Administração Interna procedesse uma auditoria às formas de guarda de armamento por parte de todas as forças de segurança do Ministério da Administração Interna. Polícia de Segurança Pública, mas igualmente Guarda Nacional Republicana e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Foram determinados novos procedimentos de segurança relativamente à guarda de armamento e foram dadas instruções para mudança de regras nas normas de execução permanente que regulam o funcionamento desses depósitos de armamento nas várias forças. Esses procedimentos estão, no essencial, adotados, alguns deles ainda não plenamente, como, por exemplo, o estabelecimento de controlo duplo informático e por câmara CCTV, sistema de controle de imagem de CCTV, nas zonas de acesso. Está já introduzido na maioria das unidades da PSP, ainda não em todas as unidades, mas está em processo, diria, expedito de instalação desse modelo de duplo controlo. Por outro lado, o sistema de base informática de registro de atribuição de armamento e de local de guarda de armamento está, neste momento, introduzido plenamente na Polícia de Segurança Pública. Uma última nota que é, diria, colateral, mas que entendo relevante no quadro da responsabilidade. Como o Sr. Deputado sabe, não se referiu hoje, mas verifiquei que ter-se-ia o grupo parlamentar do PSD referido a quando, de uma das anteriores audições à Sra. Ministra Constança Urbano de Sousa, o oficial responsável por esta divisão tinha, antes de serem detectados estes factos, antes disso, tinha assumido funções de oficial de ligação do Ministério da Administração Interna junto da Embaixada em Bissau. Foi manifestada opção pela cessação dessa comissão de serviço, o que foi objeto de instauração de um processo administrativo por parte desse oficial. Fomos notificados ontem de decisão do Supremo Tribunal Administrativo de dia 15 deste mês, que nega provimento à pretensão formulada por esse oficial. E por isso irei, tendo sido notificado ontem o Ministério da Administração Interna dessa decisão do Supremo Tribunal Administrativo, irei ainda hoje propor ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, porque a nomeação é conjunta e pelo que a cessação de funções também o terá de ser, irei propor ainda hoje ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros a cessação da Comissão de Serviço como oficial de ligação em Bissau desse oficial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Administração Interna. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado António Gameiro.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, caras e caros colegas. Sr. Ministro, resulta claro das suas palavras que, de facto, o Governo tomou as medidas necessárias a controlar a situação. Uma situação que rotulamos também de grave, como o Sr. Ministro muito bem sublinhou, ela não devia jamais acontecer numa organização com as características que a PSP tem, mas também percebemos claramente que o Governo nem está inativo, nem está em silêncio, portanto continua a fazer o seu trabalho e esta postura que o Sr. Ministro acabou de enunciar de terminar de facto com a comissão de serviço de alguém que estava fora do país responsável por essa área onde aconteceram os factos, nomeadamente da manutenção e guarda de armamento, é de sublinhar. Sr. Ministro, nós pautamos-nos sempre há muitos anos nesta Assembleia da República e no país, o PS, com uma postura de serenidade face àquilo que tem a ver com factos desta gravidade e, sobretudo, nas áreas de soberania. E esta questão que se põe aqui no requerimento que o PSD trouxe e nestas 9 questões parecem ter um pressuposto, querer juntar o caso de Tancos a este. Ora, nem uma coisa nem outra tem o mínimo de similitude, não tem conexão. E aconteceram em tempos completamente distintos, com factos completamente de natureza distinta e, de facto, essas falhas graves deveram-se a uma falta de controlo na guarda de armas. O Governo, já pela anterior Ministra e também pela sua ação, alterou de forma definitiva a forma como o procedimento da guarda de armamento é feito em Portugal, introduziu um sistema informático para o registro e inventário de armas e, por fim, está a instalar um sistema de CCTV que controla a entrada e saída de pessoas e, por essa via também, consegue monitorizar bem a utilização das armas, por quem e em cada momento. É pena que o estejamos a fazer agora. É pena que, passados tantos anos da instalação da democracia em Portugal, os governos estejam, sucessivos governos tenham deixado que situações destas possam acontecer, mas que, de facto, esta situação tem que ter um término e o governo está a fazer tudo o que tem ao seu alcance para que isso termine. Portanto, este duplo controlo é determinante. Era também muito importante, Sr. Ministro, que nós tivéssemos a noção que, correndo um processo de crime, uma investigação criminal por parte do Ministério Público, não havendo informação disponível sobre essa investigação, também o Ministério Público pudesse acelerar aquilo que tem a ver com a sua ação, porque nós vemos passar os anos, as notícias, os ministros, e verificamos que não há, em alguns processos encontramos logo notificações, decisões, detenções, averiguações, e nesta área, de facto, o nosso sistema judicial tem tido pouca celeridade. Por fim, Sr. Ministro, a minha questão é a seguinte. O Sr. Ministro disse aqui muito bem que tinha sido feita uma auditoria ao processo da guarda de armas dos OPCs. Era saber se o Sr. Ministro podia enfatizar quais foram as principais conclusões dessa auditoria, porque parece que os senhores deputados do PSD não tiveram atenção à mesma.
Obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro. Eu devo dizer, em relação a esta situação das armas desaparecidas, que me parece que aquilo que é o mais preocupante e que traz maior estupefacção até é terem desaparecido armas, ter desaparecido armamento, e só se dar conta disso quando elas são apreendidas em operações, aliás, pela própria PSP, noutros locais do país. E, portanto, isso é que é, de facto, uma situação estranha. Não é como se tivesse detectado o desaparecimento das armas ou um eventual roubo, se foi esse o caso, imediatamente quando ocorreu, mas sim, enfim, esta detectarem-se o desaparecimento de armas, também não se sabe muito bem quanto tempo depois, mostra efetivamente que os mecanismos de controle e de inventário não funcionam. E, portanto, o Sr. Ministro já aqui disse que essas regras, esses procedimentos de armazenamento, de controle, foram revistas. Aquilo que importa saber, e o Grupo Parlamentar do PSD já colocou todas as perguntas, mas gostaria de obter a confirmação por parte do Sr. Ministro se efetivamente essas novas regras que foram estabelecidas e os novos procedimentos se garantem efetivamente que mais casos destes não possam voltar a acontecer, ou seja, desaparecerem armas ou equipamentos outros sem que ninguém se dê conta e que só se venha a descobrir uns meses depois. E depois, exatamente, era também reforçar as perguntas relativamente ao inventário e perceber se esse inventário foi realmente terminado e se faltam mais coisas, se não faltam, onde eu ainda tinha aqui uma outra pergunta, mas entretanto no meio da minha letra tão pequenina já me perdi, peço imensa desculpa. Sim, exatamente. Relativamente à investigação criminal, o Sr. Ministro já disse que ela ainda está a decorrer, mas naquilo que respeita às várias armas que foram, que desapareceram, não é? 57, algumas terão sido já recuperadas, encontradas. Eu queria só saber esses números exatos, porque entretanto tenho aqui algumas informações contraditórias, já foram todas, foram uma parte, quantas é que foram, e se se tem alguma ideia de onde estarão as restantes, no caso não terem sido todas recuperadas. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado Telmo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, em primeiro lugar, e enfim, sendo Vossa Excelência Ministro e do Partido Socialista, e tendo o Partido Socialista já usado da palavra nesta reunião, eu aproveitaria as palavras do Sr. Deputado do Partido Socialista para o confrontar com algumas questões. Em primeiro lugar, dizer, Sr. Ministro, que, enfim, dizer que isto não tem nada a ver com outros desaparecimentos de armas. Enfim, só em termos gerais, é o mesmo que dizer que, enfim, o que é que não tem a ver? O ladrão não foi o mesmo e quem tinha a responsabilidade da guarda também não foi o mesmo. Agora, que neste governo, de que Vossa Excelência fez parte, ainda que não com esta função, desde a primeira hora, aparenta haver um problema generalizado com a segurança de instalações que têm designadamente armamento, seja ele militar ou de natureza militar, seja de umas entidades, seja de outras entidades, parece-me um facto indiscutível e aí a conexão existe e obviamente a preocupação é, em alguma medida, a mesma. De resto é curioso que quando acontecem factos destes com outra entidade qualquer ou com outro governo qualquer, enfim, seria um problema da maior gravidade. Quando acontecem com o governo do Partido Socialista, o argumento é aquele que nós já conhecemos e a responsabilidade é de sucessivos governos, como aqui foi dito. Não aconteceu com sucessivos governos, aconteceu com este. A vantagem que o Sr. Ministro tem nesta matéria, comparando com outras situações, eu também a reconheço sem problema de maior. O Sr. Ministro tem a vantagem, logo à partida, que não era ministro e não tinha esta tutela à data dos factos que aqui estão referidos e, portanto, durante muito tempo e durante algum tempo esta responsabilidade não era sua, o que, e era da sua antecessora, o que, em alguma medida também, enfim, poupou, talvez seja uma expressão exagerada, porque eu admito que Vossa Excelência tivesse sido mais cauteloso do que o seu recente ex-colega da defesa. Mas, evidentemente, poupou uma série de declarações sobre esta matéria que não teve que fazer, ao contrário do que aconteceu na defesa, onde houve, obviamente, mais do que os factos em si, muita intervenção errada, errática e infeliz nessa mesma matéria. Vossa Excelência não teve que o fazer e isso, de alguma forma, foi para si uma vantagem. No entanto, pegando exatamente nessas declarações e lembrando que nós tivemos ocasião de várias vezes, ainda com a sua antecessora e agora a nossa colega deputada, de fazer perguntas, de pedir esclarecimentos, a sua posição é talvez até demasiado fechada em relação àquilo que conhecíamos anteriormente, porque a sua antecessora chegou a falar-nos em conclusões preliminares e a dizer que apresentaria aqui mais conclusões relativas aos inquéritos e aos processos disciplinares, que entretanto, Vossa Excelência de alguma forma fecha, remetendo para o inquérito, para os inquéritos criminais. Em relação à questão também desses mesmos inquéritos e até à questão da celeridade, também deixar aqui uma nota, Sr. Ministro, que é, de facto, e da parte do Governo, mais esclarecimentos teriam sido úteis em relação a esta matéria durante todo este tempo, porque, coincidentemente, tanto quanto eu percebi, Vossa Excelência anuncia-nos hoje a suspensão do dito oficial de ligação pelo seu hipotético envolvimento em toda esta história. Bom, Sr. Ministro, estamos em fevereiro, isto começou em fevereiro de 2017. Agora, quer dizer, porquê agora? Podemos nós falar, como aqui foi dito, celeridade da justiça, quando o próprio Governo toma essa decisão agora, neste momento? Quer dizer, porquê é que isto não foi mais cedo? porque é que as conclusões de todos os inquéritos ficam forçosamente ligadas aos inquéritos criminais, porque é que não houve decisões nessa área, etc. por aí fora. Portanto, há aqui um conjunto de questões. Sendo que foram tomadas medidas, e logo a partir daquela conferência, penso que ainda ditada pela sua antecessora, conferência de material, terão sido tomadas medidas, eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, se essas medidas são ou não suficientes e se são exclusivas da PSP ou se são alargadas às outras forças de segurança, designadamente às forças de segurança, obviamente, que estão sob sua tutela. Depois, uma pergunta que aqui foi feita também, neste caso até pela senhora deputada do Bloco de Esquerda, mas eu que eu sublinharia, que é, algumas destas armas apareceram, ou aparentemente, pelo que sabemos da comunicação social, apareceram relacionadas com atividades criminais, mas de criminalidade geral, por assim dizer. E, portanto, saber se isso indica algum padrão ou não, se outras armas apareceram ou não, e se sabemos se apareceram em que mãos, com quem, o que nos pode indicar o que é que aconteceu aqui, designadamente se se confirma ou não em relação a esta matéria, a possibilidade que vimos também relatada pela comunicação social e sobre a qual tivemos a oportunidade já de inquirir, de se tratar ou não de uma rede organizada de venda e tráfico de armas e de comercialização criminosa destas mesmas armas. E com isto termino, Sr. Ministro, muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Telmo Correia, tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, muito bom dia a todos. Eu não reiterava, não perdia muito tempo na importância e na gravidade do desaparecimento das 57 armas, elas são efetivamente um acontecimento grave, e centrava a intervenção no que é possível fazer-se relativamente a esta matéria. Há todo um conjunto de intervenção que é matéria de intervenção judicial, que está em inquérito do Ministério Público, sobre a qual a Assembleia da República não se deve sequer pronunciar e, portanto, não ouvirá da parte do Grupo Parlamentar do PCP nenhuma intervenção, nem sequer no sentido de condicionar ou acelerar ou pressionar o Ministério Público a proceder à acusação, porque isso é matéria de competência do Ministério Público, sobre a qual a Assembleia da República não se deve pronunciar. Sr. Ministro, uma vez casa arrombada, as trancas à porta, e neste campeonato acho que foi feito o que deveria ter sido feito, isto é, foram tomadas as medidas para corrigir os problemas estruturais que estavam identificados. Não é esse o foco da nossa intervenção ou preocupação. O que nós queríamos questionar, Sr. Ministro, é que parece haver uma justiça e procedimentos disciplinares em função da categoria dos agentes, dos profissionais das forças de segurança. É que, ó Sr. Ministro, nós tivemos os dois agentes visados em processos disciplinares, a quem foram aplicados uma pena de suspensão preventiva no âmbito do próprio processo disciplinar, que é uma pena antes da aplicação da decisão do processo disciplinar que o regulamento de disciplina permite, mas que é uma coisa completamente absurda e que deveria ser banida da prática de qualquer entidade aplicar penas antes da conclusão do procedimento disciplinar, mas foram aplicados 120 dias de suspensão, como o Sr. Ministro referiu, o período máximo de suspensão aplicado a estes agentes, mas não se tem o mesmo comportamento relativamente aos oficiais, onde o processo disciplinar foi suspenso à espera do procedimento criminal. E sobre esta matéria, Sr. Ministro, eu julgo que era importante nós não termos dois pesos e duas medidas. Isto é, agentes e agentes principais terem um tipo de procedimento disciplinar, oficiais, dirigentes da Direção Nacional, permitam uma redundância, mas responsáveis da Direção Nacional, terem outro peso e outra medida na aplicação dos procedimentos disciplinares. E na nossa opinião, Sr. Ministro, é preciso ter coragem para, no âmbito da alta estrutura da direção da PSP, encontrar responsáveis e punir disciplinarmente. E, portanto, Sr. Ministro, eu pergunto-lhe se é ou não verdade que os agentes que foram punidos em procedimento disciplinar tinham, há nove meses antes dos acontecimentos, comunicado aos seus superiores hierárquicos da falta de condições de segurança do armeiro. Falta de videovigilância, controle de entradas, fragilidade na porta de acesso, a existência de um chaveiro das chaves à vista, com a identificação e a etiqueta, que era para abrir o armazém onde estavam depositadas as armas, se isto foi reportado superiormente, sim ou não? Se foi reportado superiormente, Sr. Ministro, lamento, mas alguém violou os seus deveres de cuidado. Houve comportamento que violou o zelo e a forma como a estrutura deveria ter reagido em função desta informação. E, portanto, Sr. Ministro, ficamos com a... aqui, como noutras situações, ficamos com a ideia de que puniram-se os agentes que estavam ao serviço naquele dia, ou que estavam com a responsabilidade imediata, o agente e o agente principal, e fica de fora todo o comando e o superior hierárquico que deveria ter agido e não agiu. E, Sr. Ministro, eu não julgo que possa haver este tratamento diferenciado relativamente a esta matéria. Se é verdade que isto foi reportado superiormente, então, Sr. Ministro, deveríamos ter tido, independentemente do processo, crime. Se foi reportado aos seus superiores hierárquicos, deveríamos ter tido procedimento disciplinar relativamente à estrutura de comando para averiguar responsabilidades por não cumprimento dos deveres de cuidado e violação do zelo que é necessário relativamente a uma informação desta matéria. E, portanto, toda essa parte ficou de fora, Sr. Ministro. E eu pergunto-lhe porquê que ficou de fora. Era a pergunta que tinha para lhe colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Pergunto se o grupo parlamentar do PSD pretende usar a palavra. Sr. Deputado Carlos Abreu Marinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, apenas para dizer que há duas questões, enfim, há outras que não terão sido das minhas nove respondidas, mas há duas que eu queria aqui salientar. Em primeiro lugar, as conclusões do inquérito interno. Eu percebo que o processo disciplinar possa estar numa relação de dependência com o inquérito que está neste momento a decorrer no âmbito do Ministério Público, mas não as conclusões do inquérito interno. As conclusões do inquérito interno não é sobre o grau de culpabilidade que estarão, digamos assim, de que são decorrentes do furto. Tem a ver com as condições de segurança, tem a ver com a factualidade emergente daquilo que era exatamente a situação em que estavam as armas e o facto dos agentes que tinham contacto e que tinham responsabilidades nessa matéria estarem ou não a cumprir o seu dever. A senhora ministra da Administração Interna, há 18 meses, a sua antecessora, falou aqui nas conclusões preliminares e, portanto, nós queríamos saber, primeiro, se o inquérito já terminou, se as conclusões são públicas, porque essas não dependem do processo crime, do eventual processo crime, da investigação que está em Ministério Público. A segunda questão é o inventário. A senhora ministra falou também num inventário, um inventário em relação a todas as armas que estão na disponibilidade da PSP, da GNR e de Serviços Estrangeiros e Fronteiras, e nós gostaríamos de saber se esse inventário foi feito e se foi ou não detectada mais alguma falta nesse inventário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Marim. Sr. Ministro, tem cerca de 20 minutos, a título indicativo, para contemplar o conjunto das questões que foram colocadas. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado às senhoras e senhores deputados que intervieram nesta fase da audição. Diria com caráter geral, porque são questões que foram colocadas por vários senhores deputados e que convém deixar claro, aliás, comecei por aí a minha intervenção inicial. O Governo considera grave o que sucedeu. E considera-o grave desde o início. Vi com atenção os relatos que foram feitos à audição à então ministra, a professora Constança Urbano de Sousa. O Governo considerou, desde o primeiro dia em que a situação foi detectada, esta situação como grave e uma situação que não se deveria ter verificado e que tudo deve ser feito para que não volte a ocorrer. Segundo lugar, bom, não me cabe aqui algumas das considerações, entram um pouco naquilo que nesta área, como em outras
da responsabilidade política, não viram da minha parte nenhuma atribuição de responsabilidade a antecessores, fossem eles de qualquer período governativo. Não tive na minha intervenção nenhuma referência que permita retirar qualquer conclusão desse tipo. Tenho, aliás, uma limitação e um princípio muito claro da minha experiência de vida cívica, que é, confrontado perante situações difíceis, teremos de as compreender, percebendo que não podemos emendar o passado, temos é de ter a plena consciência como fazer melhor e diferente sempre que necessário para o futuro. Nesta matéria, a minha posição é relativamente facilitada, porque julgo que o essencial do que devia ter sido feito para o futuro já tinha sido feito pela minha antecessora, pela ministra Constância Urbano de Sousa. E, portanto, uma questão que foi colocada por vários senhores deputados e foi a última questão do senhor deputado Carlos Abreu Amorim, sim, foi determinado o inventário, sim, foi feito o inventário. Não, desse inventário não decorreu que se tivesse encontrado qualquer outra falta de armamento. Esse inventário foi feito não só na PSP, mas também na GNR e no CEF. Portanto, quanto aos temas gerais, julgo que são estas, enfim, as considerações, enfim, que julgo devem ser claramente deixadas aqui. Sobre as questões de outro tipo colocadas pelos senhores deputados. O senhor deputado António Gameiro falou da referência também que eu tinha feito na parte final da minha intervenção à intervenção da Inspeção-Geral da Administração Interna. A Inspeção-Geral da Administração Interna procedeu à análise das condições de guarda de armamento nas várias forças, nas três forças, PSP, GNR e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e determinou o estabelecimento de regras comuns, de padrões comuns de segurança aplicáveis às três forças de segurança, mesmo quando as instalações e o modo de funcionamento das forças determinem regras de aprovisionamento que são diferenciadas. Há regras comuns que devem ser obedecidas e isso determinou a alteração das normas internas das forças de segurança, a alteração que foi feita. Também dessa auditoria determinou uma alteração dos registros, da forma de, quer do registro de armas, quer dos registros de acesso dos responsáveis nas três forças, aos depósitos de armamento e de registro, sobretudo, da retirada do armamento do seu local de guarda, designadamente pela utilização de mecanismos informáticos de controlo. Determinou também a instalação de um sistema de duplo controlo através de câmaras. Foi relativamente a essa fase que eu expliquei que não está ainda plenamente instalado. Está já a ser instalado na maioria das instalações do continente, não está ainda totalmente instalado, contamos fazê-lo durante o ano de 2019. Senhora deputada Sandra Cunha, eu julgo que a parte das questões que colocou já terei respondido, que era a questão do inventário. Há uma questão que me coloca que eu julgo que é aquela que ninguém com seriedade e pode dizer, garanto que nunca mais uma arma desaparecerá. Não, isso eu não direi. Se me pergunta se pode garantir que não volta a acontecer, eu direi, estamos a fazer tudo para que semelhante jamais volte a acontecer. Armas recuperadas. Foram recuperadas até ao momento em operações distintas, sem nenhuma característica comum entre as mesmas, 8 das 57 armas.
3 no sul de Espanha, quatro em Espanha, 3 na Andaluzia, 1 em Ceuta e 4 em território nacional. Não devo dizer mais sobre a investigação das circunstâncias e dos factos a que estão ligados, porque, como compreendem, isso poderia, não ajudaria certamente o que é que eu dissesse sobre aquilo que são investigações em curso sobre esta matéria. Senhor Deputado Telmo Correia, não subscrevo com... sobre a gravidade pronunciei-me já, quer na minha primeira intervenção, quer agora no início desta segunda intervenção, e não tenho nada mais a acrescentar sobre isso. Não subscrevo, não aceito de todo a sua asserção sobre a existência de um dito padrão, nem responsabilizo por esse padrão quaisquer antecessores de qualquer momento nem de qualquer governo. Relativamente a este facto grave, o que estamos a fazer é tudo para que sejam mudados procedimentos que possam prevenir, no limite do que possa ser prevenida, a sua reverificação. Também sobre o inventário, também já disse, o inventário foi determinado nas três forças e a alteração de procedimentos e mais o estabelecimento de procedimentos com aspectos comuns, não inteiramente comuns, mas com aspectos comuns, foi determinado às três forças de segurança do Ministério da Administração Interna. Sobre a intervenção relativamente que anunciei aqui que tomaremos, relativamente ao superintendente que era... durante o período em que as armas terão desaparecido. Era responsável pela Direção de Apoio Geral da PSP, funções que tinha cessado antes de ter sido detectada esta situação. Tinha iniciado funções como oficial de ligação na Embaixada em Bissau em dezembro de 2016. Porquê que essa tomada de posição não foi tomada antes? Não, essa decisão foi tomada pela Sra. Ministra Constança Urbano de Sousa. O oficial em causa apresentou uma providência cautelar, da qual foi recorrendo pelas formas legalmente admissíveis. A decisão do Supremo Tribunal Administrativo é de dia 15, é de anteontem, foi notificada ontem, foi um acaso, dado como sabem, não fui eu que marquei esta audição, nem sou eu que marco a agenda do STA. Portanto, foi um acaso que me surpreendeu ontem, enquanto estava a preparar esta audição, e a tomada de decisão, tomei o cuidado de verificar se há algum recurso possível nesta fase. Não havendo recurso possível, aquilo que irei propor ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, porque o despacho é comum, é a cessação de funções enquanto oficial de ligação, sem que daí decorra nenhuma conclusão quanto à questão de fundo. Naturalmente que essa será aferida em sede disciplinar ou, se for caso disso, em sede criminal. Quanto ao Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado Jorge Machado suscita uma questão que eu também não posso acompanhá-lo nesta... porque faz considerações que são... enfim, que têm legitimidade para fazer, naturalmente, não é? Sobre o modo de exercício do poder disciplinar no âmbito da Polícia de Segurança Pública, mas não cabe ao Governo, no âmbito da competência disciplinar própria da Polícia de Segurança Pública, não cabe ao Governo determinar qual a forma de exercício da ação disciplinar na Polícia de Segurança Pública. E cabe ao Ministro pronunciar-se ou em sede de recurso ou faça propostas de aplicação de sanções que sejam da sua competência.
nenhum dos procedimentos relativamente aos 5 elementos da Polícia de Segurança Pública, 2 oficiais, 1 chefe e 2 agentes, está concluído. Nenhum deles está concluído, nem relativamente aos agentes. E, portanto, esta matéria não é reservada, e por isso é que pode ser prestada aqui informação, mas não foi tomada pelo Governo nenhuma decisão final sobre essa matéria, e direi que não pretendo imiscuir-me naquilo que é o modo de exercício da ação disciplinar pela Polícia de Segurança Pública. Finalmente, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, eu dei aqui nota de tudo aquilo que, da dimensão apurada internamente, tem caráter geral, abstrato ou prospectivo ou preventivo, que possa ser aplicado e ser plenamente conhecido relativamente à matéria para futuro e na alteração de procedimentos. Há, no âmbito da conexão evidente entre as ações desenvolvidas internamente e o apuramento da responsabilidade criminal em curso, há uma conexão de matérias que não permitem ir mais além naquilo que é a caracterização dos elementos de responsabilidade subjetiva dos vários elementos intervenientes. Mal existam resultados finais destas várias peças, naturalmente terei não só, não é uma questão de gosto, tenho o dever de prestar aqui nesta comissão e remeter a esta comissão toda a informação que na altura exista. Muito obrigado, senhores deputados. Não terminou o inquérito interno. O inquérito interno tem também aqui uma conexão com esta dimensão de investigação criminal. Muito obrigado, senhores e senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Damos então por concluída a audição neste primeiro ponto e passamos então agora ao requerimento do Bloco de Esquerda e dou a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar o Sr. Ministro da Administração Interna e a equipa que o acompanha e, muito rapidamente, apresentar a razão de ser do requerimento que fizemos no passado dia 2 de outubro e que se prende justamente com a publicação do relatório relativo ao 5º ciclo de controlo sobre ou de acompanhamento de Portugal da Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância, que passarei a designar por ECRI, porque é o acrónimo que se costuma utilizar relativamente a esta instituição, e que é, como bem sabemos, e quero sublinhá-lo, uma instituição independente criada no âmbito do Conselho da Europa para o acompanhamento destas mesmas matérias. Este relatório, que foi tornado público, repito, no passado dia 2, faz um conjunto de considerações que nós consideramos muito relevantes, de natureza positiva sobre a prática do Estado português. Comparando com o relatório, o quarto, ou aquele que é relativo ao quarto período de acompanhamento, que datava de 2013, o relatório que agora está em apreço apresenta um conjunto de considerações de avaliação positiva, de progresso, portanto, do Estado português numa série de matérias. E, portanto, não queremos escondê-lo, pelo contrário, queremos sublinhar isso, porque é assim que deve ser. Agora, é também verdade que há um conjunto de referências neste relatório que a ECRI considera como, e cito, questões muito preocupantes. E elas situam-se em 4 domínios essenciais. Em primeiro lugar, no que diz respeito à independência dos organismos de promoção da igualdade. A ECRI, não vou agora citar o relatório, não vale a pena, tudo isto é, creio que, muito bem conhecido por todas as pessoas aqui presentes, mas a ECRI faz um conjunto de referências no seu relatório sobre a falta de efetiva independência da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação, que não vai na linha, portanto, o seu estatuto, a sua composição, não vai na linha daquilo que é uma recomendação de política geral da própria ECRI e, portanto, por inferência do próprio Conselho da Europa. Portanto, é algo que nos preocupa, mas enfim, trata-se de algo que muito provavelmente no plano legislativo teremos que considerar e esse não é um assunto, digamos, prioritariamente do Governo, embora evidentemente o Governo tenha também uma palavra certamente a dizer sobre isto. É nas outras três áreas que efetivamente as situações são mais preocupantes. A primeira dessas outras áreas é que se prende com o chamado discurso de ódio. E o relatório faz referências efetivamente muito preocupantes, porquanto, desde logo, se refere ainda na parte preambular, e passo a citar, a definição de discurso de ódio e de crimes utilizada pela polícia e pelo Ministério Público é demasiadamente restrita e a grande maioria destes incidentes não são reportados às autoridades. E depois segue, os grupos de extrema-direita e neonazis propagam o discurso de ódio na internet e ameaçam os migrantes e as organizações que trabalham na defesa dos seus direitos. Portanto, Sr. Ministro, temos aqui uma situação que deve merecer toda a nossa consideração, dada, enfim, a sua natureza, dada a ameaça aos direitos fundamentais, dada a ameaça, enfim, à liberdade e à integridade de concidadãos, ou de pessoas que estão em Portugal, e também à integridade de associações e organizações que trabalham na defesa e na promoção de políticas de inclusão e de direitos humanos. Primeiro ponto, portanto, para o qual queria pedir, Sr. Ministro, a sua reflexão e a sua palavra. O segundo campo em que o relatório deteta questões muito preocupantes, para voltar a citar a expressão que é utilizada, é no que diz respeito às práticas de violência policial. E, aliás, foi este o assunto que suscitou maior efervescência mediática, mas ele efetivamente merece grande preocupação. Sr. Ministro, o relatório diz o seguinte, e peço permissão para o poder citar com um pouco mais de extensão. Tanto como o Comitê Europeu para a Prevenção da Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Desumanos e Degradantes e outras instituições, a ECRI está profundamente preocupada com estes relatos que citou anteriormente de abuso violento pela polícia. Dada a persistência destes relatos e o número e gravidade dos mesmos, a ECRI considera que as autoridades responsáveis por investigar casos de tortura, homicídio e conduta racista, homofóbica e transfóbica por parte de agentes da polícia e da IGAI em particular, deveriam questionar a sua atitude e os seus atos. As autoridades deveriam examinar em particular as razões pelas quais a IGAI não interveio imediatamente para proteger um primeiro detido quando foi alertado em 2015 para uma possível violência racista na esquadra de Alfragide, especialmente tendo em conta as muitas acusações anteriores feitas contra os agentes daquela esquadra. E segue o relatório no número 62. Além disso, é difícil compreender como, segundo o despacho de acusação, 18 agentes da PSP puderam torturar, ameaçar e insultar 6 detidos durante 2 dias, em rotação de várias equipas, 6 detidos sem que os seus superiores tivessem acabado com estes abusos. Isto aponta para um racismo institucional profundamente enraizado nesta esquadra de polícia que tem jurisdição sobre vários bairros densamente habitados por pessoas negras e para a tolerância do racismo pela hierarquia da polícia e pela IGAI. São referências de grande gravidade e que, para as quais eu também peço a reação do Sr. Ministro da Administração Interna. E, finalmente, para não me alongar, há um último aspecto, uma última área, que é mais genérica e, portanto, eu não vou fazer grandes considerações sobre ela, mas que é a de detecção por parte da ECRI de insuficiências e até de fracassos em determinadas áreas das políticas de inclusão ou de integração. Só para citar um exemplo, o Sr. Ministro certamente saberá, há referências a progressos por um lado, mas falhas que persistem, por exemplo, na implementação da Estratégia Nacional de Inclusão da Comunidade Cigana. Só para citar um dos casos em que isso é citado, depois apresenta-se um conjunto de casos, enfim, que são conhecidos. Sr. Ministro, só para terminar, Sr. Presidente, com a sua tolerância, mesmo só para terminar, eu creio que, diante deste relatório, o pior que poderíamos fazer, governo, deputados, sociedade portuguesa, seria negar que há aqui razões para preocupação e fazermos tomarmos aquela atitude que é, diante do dedo que aponta para a Lua, nós fixarmos no dedo e não olharmos para a Lua. E, portanto, há aqui razões para grande preocupação da nossa parte. Isto carece de um esclarecimento, um esclarecimento imediato por parte do Governo, essa é a razão do nosso requerimento. E deixo-lhe, portanto, Sr. Ministro, duas perguntas. A primeira é: que compromissos concretos assume o Governo relativamente às recomendações deste relatório, que são várias, mas especialmente nestas áreas, e que estratégia é que o Governo tem para nos apresentar para contrariar as observações negativas que aqui referi e outras que este relatório tem? É isto, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado General Pereza. Tem a palavra o Sr. Ministro da Administração Interna.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza e ao Bloco de Esquerda por trazer aqui este tema. E relativamente a este tema, eu tenho uma... E ao relatório, eu não queria propriamente fazer aqui de comentador de um relatório que, de uma entidade criada junto ao Conselho da Europa e que faz, como diz, uma apreciação dos países de 5 em 5 anos, produziu o anterior relatório sobre Portugal em 2013 e emite este em outubro de 2018. Mas eu diria que tenho uma apreciação, diria, relativamente ambivalente. Isto é, onde o relatório é fundamentado e objetivo, relata uma evolução que o Sr. Deputado referiu claramente muito positiva de Portugal entre, comparativamente com a situação relatada em 2013, portanto, uma evolução claramente positiva desde então nesta matéria. Aliás, a síntese do relatório é claramente mais prolixa nos elogios à ação, àquilo que foi feito em Portugal, do que relativamente às críticas e mesmo às recomendações. Relativamente às críticas, elas não devem ser desvalorizadas, mas devem ser compreendidas no que está explicitado, o que está a ser feito. Eu, relativamente à avaliação do relatório, tenho, aliás, a circunstância de verificar, como o Sr. Deputado conhece, tenho uma relação política direta, até de responsabilidade política pessoal, relativamente à esmagadora maioria das referências muito positivas que são feitas a Portugal neste relatório. Da ratificação da decisão, da conclusão do processo de ratificação do protocolo número 12 à Convenção do Conselho da Europa, à alteração da lei da discriminação racial, que foi discutida aqui na Assembleia da República, que tive o gosto de apresentar em plenário e que refletiu sobre anos revendo a lei anterior e que mereceu aqui um consenso parlamentar muito alargado. A revisão da lei da discriminação racial veio exatamente aumentar a eficácia do Alto Comissariado para as Migrações nesta matéria, estabelecer mecanismos de obrigatoriedade de relação direta com o ACM por parte de todas as instituições públicas, também das forças de segurança, e uma capacidade de intervenção acrescida, por exemplo, no mundo do trabalho, onde são apontadas as discriminações mais significativas.
Faz o relatório, aliás, referência também a outras matérias, como a elaboração de uma nova estratégia de, nacional de integração das comunidades ciganas, refere mesmo uma lei que os processos legislativos acompanhei na fase governativa e na fase parlamentar inicial, já não na fase final, mas foi concluído recentemente, a nova lei da identidade de género, e que é também referida positivamente no relatório. Já da minha nova vida enquanto Ministro da Administração Interna, o relatório refere expressamente uma intervenção nas primeiras semanas que teve, que não ficou por uma intervenção pontual, que teve a ver com, enfim, com o estabelecimento noturno em Lisboa, que é referida também no relatório, mas eu acho que o mais relevante não foi propriamente o que foi feito nesses dias com o encerramento dos estabelecimentos. O que é relevante foi o que foi feito depois de levantamento a nível nacional, porque isso podia ter sido uma intervenção pontual e ficava-se por ali. O que foi feito relevante foi o levantamento de situações de risco em cerca de 80 estabelecimentos, um pouco, foram considerados 80 de maior risco, um pouco em todo o país, e o estabelecimento de práticas com as forças de segurança, com o envolvimento das autarquias locais, enfim, nos municípios com maior responsabilidade, em que há uma maior intervenção nessa área, Lisboa, Porto, Albufeira, para referir aqui as três autarquias em que havia um maior número de situações que careciam de intervenção. E, portanto, essa é a avaliação genérica, como diz, bastante positiva, que o relatório faz relativamente à situação portuguesa. E, por isso, olho com muita tranquilidade para os quatro pontos que o Sr. Deputado referiu como menos positivos. Bom, o primeiro é contraditório com a avaliação positiva feita anteriormente, porque este Estatuto da CICDRE foi exatamente definido pela Assembleia da República na revisão da Lei da Discriminação Racial, que foi feita aqui, por iniciativa do Governo, foi feita aqui e que alargou a capacidade de intervenção da CICDRE e, portanto, querer dar à Comissão um estatuto de não se percebe bem de quê, enfim, estamos sempre, não tenho neste momento competência no âmbito do Governo, deixei de ter relativamente a essa área, mas direi que o Governo genericamente, obviamente, estará sempre disponível para avaliar, mas tendo o modelo de funcionamento da CICDRE sido redefinido há tão pouco tempo, numa matéria que é, aliás, expressamente elogiada no relatório, é contraditório vir pôr em causa o funcionamento dessa própria instituição. Segunda questão. A questão do discurso de ódio. Eu acho que estamos, enfim, práticas de... A matéria não é... E de discursos extremistas que se configurem como discursos de ódio e que podem ter naturezas várias. A prática não é desconhecida e num contexto de uma evolução, também direi globalmente bastante positiva em 2017, está sinalizada no RASI. Se for ler com atenção o relatório de segurança interna, não está lá, isto é, não é omitido, está lá como uma das matérias de preocupação relativamente às quais havia que tomar medidas, a existência de movimentos extremistas que promovem por várias formas, uma delas através das redes sociais, discursos de ódio, de natureza vária. Bom, eu direi que ao longo de... Isso era o que estava na avaliação relativa a 2017. Eu diria, em 2018, foram tomadas várias ações que demonstram proatividade em domínios que não têm exclusivamente a ver com isso, mas têm também a ver com isso. Em áreas quer da violência no desporto, quer da violência associada aos a grupos motociclistas, quer de... há ações várias que, enfim, algumas estão em investigação, mas que levaram a tomada de medidas que, por parte primeiro das forças de segurança e com confirmação de confirmação, pelo menos preventiva, de que foi adotada pelos tribunais. Terceira questão, violência policial. Não aceito de todo uma consideração que diga que existe, por parte das forças de segurança, uma prática reiterada de violência policial de natureza racista. Não foi aceito, não aceitamos isso de todo. E o facto que é referido, eu li o relatório com preocupação, quando vi as sínteses jornalísticas, li o relatório com toda a atenção, vi muitas referências a notícias da comunicação social, e portanto não as vou comentar, mas também não... E referências de facto, a única que vi são factos ocorridos, chamados acontecimentos da Esquadra de Alfragide, que são de fevereiro de 2015, relativamente aos quais Inspeção-Geral da Administração Interna, na altura, estou à vontade, em atuação em tempo de governo anterior, atuou disciplinarmente, fui recuperar essa matéria, foram aplicadas penas disciplinares, sanções disciplinares a seis agentes dessa esquadra. Bom, o Ministério Público, é verdade, como está no relatório, deduziu acusação contra 18, houve acusação, foram pronunciados 17, está a decorrer um julgamento. Acho que não me devo pronunciar sobre um julgamento que está a decorrer. De todo, não é? Que não, enfim, aprendi isso há muitos anos, não é? Quanto mais não sei, já há quase 20, quando fui secretário de Estado do Ministério da Justiça. Agora, sobre a questão geral, não aceito de todo. O que existe é exatamente o contrário. Quer na formação de nível superior, a Polícia de Segurança Pública, que é que está fundamentalmente aqui em causa, é uma Polícia das Liberdades, que no seu Instituto Superior se destaca pela capacidade, como forma oficiais de polícia, em que a formação em direitos humanos, com a participação de juristas conceituados, alguns deles que são ou foram deputados, como a professora Constância Urbano de Sousa, ou o professor professor Nelson Lourenço, ou estava aqui o nosso colega deputado Jorge Bacelar Gouveia, que proferiu a oração de sapiência de abertura do último ano letivo, à qual assisti. Têm uma orientação que, nas suas várias áreas de conhecimento, a formação na área dos direitos humanos é essencial num instituto que forma oficiais, quer para a polícia portuguesa, quer para a polícia dos países de língua oficial portuguesa. E, igualmente, na escola de polícia, essa é uma matéria essencial, tal como na formação permanente. E as matérias, as queixas nesta área são investigadas, quer internamente pela polícia, quer pelas forças, quer pela IGAI, sempre que tal tenha sentido. A última nota, sobre as políticas de inclusão. Bom, eu não tenho hoje competência no Governo sobre a estratégia de inclusão da comunidade cigana. Acompanhei no início a preparação da nova estratégia, ela foi entretanto aprovada em Conselho de Ministros. Aquilo que digo também é, no que tem a ver com as forças de segurança, a orientação que foi dada é que essa matéria seja uma matéria também tida particularmente em conta na atuação das forças de segurança, sobretudo nas áreas em que a questão existe como uma questão real, que deve ser, numa ótica de política inclusiva, deve ser atendida com toda a relevância. E dou, aliás, como bom exemplo de boa prática nesta matéria, o trabalho que tem sido feito no âmbito do Contrato Local de Segurança de Serpa, em que, envolvendo as forças de segurança, a autarquia local, as associações empresariais do setor, sobretudo da área da agricultura, as associações de imigrantes, as associações da comunidade cigana, e que é um bom estudo de como num pequeno município em que, no período da apanha da azeitona, a 15 mil habitantes acrescem 5 a 6 mil que lá se deslocam como trabalhadores sazonais, se tenta garantir os direitos humanos, promover a inclusão, prevenir o tráfico de seres humanos, reprimir o tráfico de seres humanos e garantir que o trabalho sazonal é também um trabalho com direitos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Administração Interna. Pelo grupo parlamentar do PSD, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro da Administração Interna. Penso que é do seu conhecimento e, portanto, é, de certeza, neste mandato, desde que é Ministro, tenho sido uma das pessoas que mais o tem criticado numa matéria da Proteção Civil e, se calhar, que mais tem até elogiado e acompanhado noutra da sua tutela, que são as questões das migrações. Portanto, acho que isto revela bem a minha independência face ao seu, à sua participação. E nesta matéria das migrações, dos refugiados, do racismo, felizmente não há grandes diferenças naquilo que vários partidos aqui presentes defendem e assinalam.
Nem todos.
Espero que não haja diferenças neste Parlamento. Eu gostava, nesta audição, sobre este assunto muito em particular, de clarificar aqui hoje que a Comissão aqui referida, que produziu este relatório, alterou este relatório no final da semana passada. Este relatório tinha referências à minha pessoa, ao meu nome, e foi corrigido pela primeira vez nos últimos anos. Esta Comissão corrige um relatório que tinha publicado. Isso foi dado conhecimento ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros pelo Embaixador Junto do Conselho da Europa e, portanto, espero que seja dado o conhecimento do Sr. Ministro. Em segundo lugar, Sr. Ministro, importa aqui hoje denunciar que algumas entidades contactadas em Portugal por esta Comissão tentaram deliberadamente induzir em erro os peritos que avaliaram a situação em Portugal com o objetivo, claro, de traçar um cenário de um país racista e xenófobo. Algo que o grupo parlamentar do PSD repudia e que espera que todos façam aqui. Esta generalização é perigosa porque faz com que as pessoas desvalorizem o problema porque é tão inédito que os portugueses nem acreditam e que depois nem olhem para a realidade. Porque se isto acontecer, corremos o risco de ignorar os casos isolados que vão acontecendo. Portugal não é um país racista nem xenófobo. Portugal, como outros países, tem cidadãos com episódios de racismo e de xenofobia que devem ser combatidos. Como diz-vos o povo, o mandoringa não faz a primavera. Mas é importante combater todos e quaisquer casos, porque um racista ou um xenófobo no nosso país é sempre um racista a mais e um xenófobo a mais. Sr. Presidente, devo dizer também, Sr. Ministro, que este relatório e esta comissão veio reconhecer, noutra matéria, que, por exemplo, no caso dos manuais escolares, nem sequer leu os manuais escolares. Bem sabemos.
Mas fez opiniões.
Mas tomou opiniões. A reação do Sr. Ministro e do Governo, o contraditório que foi publicado, e é um contraditório extenso, completo, e que o PSD não contesta, centrou-se essencialmente na questão da PSP e na questão da IGAI. Parece-nos que é completo. E o histórico já foi aqui referido de evolução no nosso país, é claro. Portugal, que o Sr. Ministro sabe, é um país que é acusado de racismo numa semana e dias antes é um país que é elogiado pela comunidade internacional como o país com maior abertura ao acolhimento de refugiados e de imigrantes. E, portanto, a imagem que querem passar de Portugal não faz sentido, nem perante a opinião pública portuguesa, nem perante os políticos portugueses. Mas, Sr. Ministro, se Portugal é um caso de sucesso na integração de refugiados e de imigrantes, isso deve-se também à nossa história e ao facto de termos portugueses imigrados por todo o mundo. E, portanto, reconhecemos aquilo que nos fazem a nós, a forma como nos tratam e lideramos também aqui pelo exemplo. Mas, Sr. Ministro, há aqui uma matéria que nos parece essencial colher o seu contributo e a sua opinião. Portugal não disse nada, nem sobre os casos de racismo apontados injustamente, como foi, por exemplo, o caso do ex-primeiro-ministro português, que é ridícula a acusação que lhe fazem, mas também não era, se calhar, ao Governo competia reagir, mas sobre os manuais escolares, que a Comissão já veio reconhecer que nem sequer leu, que nem sequer leu, e em que vários dirigentes e professores já vieram dizer o que fariam sobre essa matéria, o Governo nada disse. E esta matéria não é da tutela da educação. A xenofobia é da tutela do Sr. Ministro, tal como é as questões ligadas ao racismo. E eu gostava de perguntar apenas e só, o Sr. Ministro tem a coordenação desta área, e por isso é que está aqui a responder sobre o racismo, mas eu gostava de ter a opinião do Governo. É o Governo que reagiu à ECRI. E, portanto, se está aqui a ser o Sr. Ministro ouvido em nome do Governo sobre esta matéria, gostava de ter a sua opinião sobre se o Governo se revê nestas acusações do racismo e da xenofobia que são feitas dos nossos manuais escolares, e se o Governo vai promover alguma alteração aos manuais escolares nesta matéria. Agradecia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Catarina Marcelino.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, caras e caros colegas, eu percebo que isto é um tema que nos apaixona no debate. Eu peço desculpa que eu estou um bocadinho rouca. Não é um bocadinho, é bastante. Mas dizer o seguinte, eu acho que isto é um tema que nos apaixona bastante no debate, mas que nós temos que olhar para ele com alguma serenidade, porque levar este debate com muita exaltação leva-nos a correr riscos de criar alarme social. E eu acho que o alarme social é das piores coisas que podemos fazer no âmbito desta matéria. Isto não quer dizer que nós aqui no Parlamento estejamos a fazer este debate com alarme. Mas eu julgo que é importante esta nota. É um debate que merece serenidade, merece olhar para factos concretos. Mas também não podemos deixar de olhar para a perceção. Nós, politicamente, aqui também temos responsabilidade de olhar para a perceção. E nem sempre a perceção e os factos são coincidentes. Mas também a perceção pode criar dificuldades na forma como socialmente se lida com esta situação. Também não posso deixar aqui fazer referência a que tem havido alguns episódios que nos devem preocupar, nomeadamente o que aconteceu nas eleições autárquicas do ano passado com o candidato do PSD à Câmara de Louros, o André Ventura, porque é uma situação, eu não estou a atacar ninguém, eu estou apenas a fazer uma referência a situações. Foi este candidato do PSD, podia ter sido outra pessoa. Agora, nós temos situações, sim senhora, o senhor deputado Manuel dos Santos, quando fez a referência à senhora deputada, agora presidente da Câmara, Luísa Salgueiro, sem problema nenhum. Agora, esse tipo de situações, apesar de não ser exatamente são situações sobre o mesmo tema, bem, mas enfim, mas não há problema nenhum, faremos essa consideração sem problema nenhum. Agora, a questão é que isto também significa que há sinais na nossa vida pública que nos fazem e que nos devem fazer estar atentos, mas isto era apenas uma introdução, indo concretamente aqui à ECRI. Eu queria referir os aspectos positivos da ECRI, porque eu acho que o salto que se deu entre 2013 e 2015 é positivo e acho que o devemos referir em matérias que são fundamentais, nomeadamente em relação à Comissão contra a Discriminação Racial. A Comissão contra a Discriminação Racial teve alterações importantes, como o Sr. Ministro já referiu, tem um alargamento bastante grande de quem, das representações, nomeadamente ao nível do Parlamento. Havia dois representantes, agora todos os partidos estão representados. E, portanto, eu acho que isto é um aspecto significativo. A questão das coimas também foi alterada. As competências da própria Comissão foram aumentadas. E, portanto, isto são aspectos positivos relativamente a uma Comissão que também tem tido aumento no número de queixas e que também gostava aqui de dizer que o tema fundamental das queixas aqui que têm a ver com a área do comércio, a seguir a internet e a comunicação social, a seguir a área laboral e a questão das forças de segurança vem atrás com 5%. E, portanto, eu penso que isto também são dados importantes e são dados objetivos. Quanto ao IGAI também são importantes os dados, porque as queixas que têm a palavra racismo associada em 2018 foram 76 queixas e têm vindo a aumentar. Isto são números do IGAI, portanto, isto é transparente e isto significa que há uma atenção. Eu não vejo isto como um aumento da questão do racismo, não sei se é ou não é. Agora, sei uma coisa, há mais atenção ao tema e há mais preocupação com o tema. Isso eu considero positivo. Depois também queria aqui referir que relativamente à área da segurança, e o Sr. Ministro está aqui, julgo eu, para responder às questões relacionadas com, com as questões da PSP, porque quem tem a coordenação política desta área é a Sra. Ministra da Presidência, que coordena toda a área, portanto o Sr. Ministro está aqui relativamente à questão das forças de segurança, e eu gostaria aqui de fazer referência também à forma como o relatório, e queria aqui também salientar a questão da forma como o contraditório foi feito relativamente à questão da segurança, que também li com atenção, e é um contraditório que de facto explica muito claramente aquilo que tem sido a atuação do IGAI nestas matérias, e não só aquilo que ao nível das forças de segurança e ao nível da administração interna se tem feito. Escola segura, protocolo com o ACM no programa Juntos para Todos, contratos municipais de segurança, o número de horas de formação às forças policiais em matérias relacionadas com este tema, direitos humanos, código penal, constituição. Portanto, há de facto aqui uma atuação importante. Agora, era como eu disse inicialmente, aquilo que é a realidade e aquilo que é a percepção não são sempre a mesma coisa. E na matéria da percepção, eu acho que há aqui uma questão que também me parece importante. É que há, de facto, uma maioria de pessoas em Portugal que pertence à maioria e não às minorias étnico-raciais, mas também é fundamental que as minorias étnico-raciais tenham uma percepção de confiança nas forças de segurança. Isso também é muito importante. E eu parece-me a mim que este trabalho que é feito de proximidade, ele é importante. Mas eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro, relativamente à questão da mensagem clara de tolerância zero que o Sr. Ministro tem no feito, fê-lo com o Urban Beach, fê-lo com a situação da Nicole Quineia no Porto, o Sr. Ministro tem de facto transmitido esta mensagem publicamente, tolerância zero ao racismo. A questão é se esta mensagem, como é que esta mensagem tem passado na cadeia de comando dentro das forças de segurança? Porque ela tem que ser muito clara e objetiva. A segunda questão que eu também queria colocar ao Sr. Ministro tem a ver com as questões da formação. Como é que a formação nesta matéria, se nos podia aqui informar, como é que a formação nesta matéria está a ser disseminada para além da Escola Superior de Polícia, como é que a formação nesta matéria está a ser disseminada dentro das forças de segurança? Para terminar, só dizer, mesmo última frase, que antes deste relatório da ECRI, o Partido Socialista apresentou nesta comissão um requerimento para que seja feito um relatório até ao final desta sessão legislativa, até ao final da legislatura, sobre racismo, xenofobia e discriminação étnico-racial, exatamente porque esta questão é uma questão que está na ordem do dia e merece toda a nossa atenção e merece que nós possamos esclarecer factos, compreender a situação do ponto de vista político para que possamos agir para ter um país menos racista, porque todos os países são racistas, uns mais, outros menos, mas para que possamos ter um país mais integrador, porque racismo e xenofobia é uma coisa, integração de pessoas imigrantes é outra, são grupos diferentes, não são os mesmos grupos e nós temos que olhar para eles. Nós não somos um país totalmente racista como outros, mas há racismo em Portugal e nós temos que o assumir.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Marcelino. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, não quero prolongar essa discussão. Eu diria que se a expressão fosse em todos os países podem existir fenómenos racistas ou racismo, a expressão seria correta. Que os países em si mesmos sejam racistas é outra coisa, mas não é isso que eu quero estar aqui a discutir e não faz muito sentido, na minha opinião.
Diz o Sr. Ministro que era, a sua leitura desta matéria era ambivalente. Eu ao princípio não concordei muito, mas ouvi-o depois com atenção até ao fim e devo-lhe dizer que no final não estou muito longe da sua posição. E eu próprio tenho uma leitura também um pouco ambivalente, porque acho que há aspectos do relatório que poderão ser relevantes e interessantes. Em relação aos exemplos e às escolhas e àquilo que foram os destaques, que isso já não é culpa do relatório, é evidente que num relatório, se disser que está tudo bem, enfim, a comunicação social chamará, como é da natureza da própria comunicação social, os aspectos que estão mal e, portanto, esses acabam por ser os destaques, não é? Quer dizer, não é dizendo que a nossa polícia atua em 99% dos casos bem que faremos uma manchete de jornal, é seguramente naquele caso em que, de alguma forma, o homem mordeu o cão e, portanto, é aí que teremos, obviamente, a notícia em que as coisas não correram como era suposto. E, portanto, e em relação aos destaques, a minha leitura é mais do que ambivalente, é bastante crítica mesmo em relação aos destaques deste relatório. Pertencendo, de resto, tal como o Sr. Deputado Duarte Marques, à delegação portuguesa, e já estando eu até com anterioridade em relação ao Sr. Deputado no próprio Conselho da Europa, eu tenho alguma leitura desta instituição, do ECRI, e podíamos levantar aqui alguma dúvida sobre a sua credibilidade. Mas não, é uma instituição credível, não é por aí que está em causa, que tem, de resto, indicados pelos governos dos Estados-membros, sendo que o Conselho da Europa, ele próprio, é muito firme nesta agenda, como é da sua competência e da sua obrigação, tendo depois aí sim países onde ela tem um grau de respeito que não tem nada a ver com a realidade portuguesa. Não vou aqui citar exemplos, mas há de facto países que são membros do Conselho da Europa em que este tipo de preocupações estão, enfim, no polo oposto àquilo que é a realidade portuguesa. Pegando numa outra citação do Sr. Deputado José Manuel Pereira na sua apresentação, dizer-lhe que eu compreendo a citação, de resto ela tem origem não propriamente no Sr. Deputado, mas em algumas das organizações até fundadoras do Bloco de Esquerda, os antecedentes do Bloco de Esquerda, porque de alguma forma é confucionismo puro, ainda que muito divulgado na versão maoísta e, portanto, do grande líder. A frase do dedo, como sabe, o Presidente Mao Tse-Tung foi um dos grandes divulgadores e utilizadores dessa mesma frase, e, portanto, daí a origem. Agora, Sr. Deputado, pegando na sua frase do dedo e da lua, o que é o dedo e o que é a lua nesta história? E aí é que está o ponto, e aí é que está o centro da questão. Podemos usar o dedo ou a lua, ou se quiser podemos usar a árvore e a floresta. Vai dar ao mesmo. O que é o dedo e o que é a lua, o que é a árvore e o que é a floresta? Na minha opinião, o dedo é aquilo que pode ter acontecido e que aconteceu, em alguma medida, já sabemos, na esquadra de Alfragide. Ou aquilo que aconteceu com o nosso campeão Nelson Évora quando quis entrar num determinado estabelecimento. Esse é o dedo. A lua é o resto, a lua é a sociedade portuguesa, a lua são as nossas forças de segurança, a lua é aquilo que é a prática habitual na nossa sociedade, ou seja, a árvore são alguns casos infelizes de racismo que acontecem, infelizes, inaceitáveis, condenáveis, etc., que acontecem na nossa sociedade. A realidade é que esses casos são uma minoria, que esses casos são genericamente condenados, logo à partida, digo eu, por todas as forças políticas que têm assento neste Parlamento, e essa é que é a realidade fundamental. E, portanto, se o relatório nos disser existem na sociedade portuguesa sinais de preocupação, de comportamentos erráticos, de abuso policial que devem ser combatidos, tudo bem. Agora, procurar fazer daí uma generalização, eu acho que tudo mal e é muito errado. E, curiosamente, como aqui foi dito pelo Sr. Deputado de Duarte Marques, o relatório aponta alguns exemplos que não ajudam a credibilizar o relatório, antes pelo contrário. Ou seja, por razões óbvias, e pegando só em dois desses exemplos, enfim, considerar que o nosso ex-primeiro-ministro Passos Coelho será alguém que terá convicções racistas, enfim, conhecendo a sua história, o seu percurso, e diria eu em particular até a sua família, parece-me um absurdo completo. Maior ainda é o absurdo de ter envolvido, a certa altura, o nome do próprio deputado Duarte Marques, que nós conhecemos e cujas ideias e postura nós conhecemos no Parlamento e não só, como sendo alguém que pudesse utilizar algum tipo de racismo, porque fez uma citação de uma frase que tinha a ver com finanças públicas e economia, de alguém que noutro contexto ou noutros parágrafos teria opiniões racistas. De resto, tanto quanto sei, o relatório foi emendado nesse ponto e isto não ajudou a credibilizar este mesmo relatório. Portanto, porque é completamente ao lado. E digo isto com a vontade de nós não considerarmos que algumas opiniões, ainda que não possam ser comparadas com aquilo que estamos a falar quando falamos em discurso de ódio, o discurso de ódio existe em todos os setores políticos, não é só na extrema-direita. Há muito discurso de ódio, dirigido de umas forças políticas para as outras, vindo da esquerda e da extrema-esquerda também. Tínhamos essa noção. É evidente que eu estou de acordo com o Sr. Ministro quando ele diz que o RASI deteta alguns fenómenos de extrema-direita e de crescimento da extrema-direita em Portugal, ligados a setores muito específicos, que são preocupantes. Estou de acordo e isso é uma preocupação e está bem detectada no RASI. Agora, o discurso de ódio vem de vários setores e vem em várias realidades, não é exclusivo de um determinado setor. E a internet, de resto, isto já é uma opinião um bocadinho pessoal, a internet, de resto, é um meio onde esse discurso é muito fácil, porque é anónimo, é agressivo, populariza a agressividade, divulga a agressividade, a internet propicia até um bocado, muitas vezes, esse tipo de discurso. Isto com a vontade, que eu acho que isto não se pode comparar com uma outra afirmação de políticos que, na nossa opinião, são erradas, e estamos tão à vontade que o CDS é conhecida qual foi a nossa posição em relação à eleição de Loures e em relação ao discurso em concreto. Portanto, e essa é a posição do CDS, é a posição da sua direção, de que eu faço parte, estamos muito à vontade nessa matéria. Dizer só ao Sr. Ministro, e a terminar, não tenho muitas perguntas a fazer-lhe, mas dizer-lhe só ao Sr. Ministro que eu acho que o que é importante do ponto de vista do Governo e do ponto de vista do Ministro, Vossa Excelência fê-lo em alguma medida, é defender claramente as nossas forças de segurança, porque essas nossas forças de segurança estão num padrão muito elevado para aquilo que é o padrão comum e até o padrão europeu comum. São, de facto, forças de segurança hoje em dia com uma formação muito sólida em matéria de direitos humanos, em matéria de direitos, liberdades e garantias e, portanto, pode haver exceções, pode haver erros, mas os erros e as exceções são exceções, não são a generalidade. E eu acho que isso é muito importante, Vossa Excelência fê-lo, e portanto não é tanto uma pergunta nem uma confrontação, mas neste caso uma concordância com a sua posição.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Efetivamente o relatório apresenta um conjunto de factos que são graves e acho que não justifica nem é sério do ponto de vista político ignorar os factos. Os factos não são propriamente novos, para quem está atento, resultam de algumas notícias que vieram a público, algumas citações do RASI, que também já aqui foram identificadas, e portanto não há propriamente novidade, mas isso não desculpa nem minoriza aquilo que é a gravidade. Há efetivamente um problema que está sinalizado, e eu queria me centrar numa primeira instância naquilo que são as suas competências, que é o problema da infiltração de grupos de extrema-direita nas Forças Armadas e nas Forças de Segurança, nesta parte das Forças de Segurança e também nas empresas de segurança privada. E, Sr. Ministro, este é um problema que está identificado de acordo com notícias que vieram à comunicação social, que é pelos serviços de informações. O RASI também já tem informação sobre esta matéria e a pergunta que se coloca, Sr. Ministro, é o que é que nós estamos a fazer para combater a infiltração da extrema-direita nestas forças de segurança e nas forças de segurança e nas empresas de segurança privada. Depois temos repercussões, temos casos que aparecem quer nas forças de segurança, quer nas empresas de segurança privada, que são manifestações preocupantes. Mas há este facto, que é um facto que não podemos ignorar. E aqui, Sr. Ministro, o Sr. Ministro terá uma palavra a dizer e terá intervenção que, na nossa opinião, é urgente para efetivamente combater um problema que é sério. Nós sabemos que há orientação clara por parte de grupos de extrema-direita de colocar elementos, não só nas Forças Armadas, mas nas Forças de Segurança e empresas de segurança privada, que depois são eles próprios, vão para sítios mais problemáticos, que têm um efeito de contágio e de recrutamento para o fenómeno da extrema-direita que é crescente na Europa e em Portugal, tem que ser contido, que deve ser combatido. E aí o IGAI, o Ministério da Administração Interna, terá instrumentos para comatar e atacar essa mesma realidade. E, Sr. Ministro, portanto, a pergunta que lhe coloco é, sobre esta realidade concreta, o que é que o Sr. Ministro está a fazer para impedir, combater esta infiltração nos serviços e nas forças de segurança. Depois, Sr. Ministro, queria aqui dizer que é óbvio, há na PSP e nas forças e serviços de segurança, a grande maioria dos agentes, dos profissionais destas forças, são profissionais com uma cultura humanista, de respeito e de tratamento adequado e de tolerância relativamente a todos os nossos concidadãos e, portanto, não há um problema generalizado relativamente a esta matéria. Isto significa que, havendo uma cultura que é salutar e, portanto, a expressão da Polícia das Liberdades nós compreendemos, há efetivamente uma grande maioria dos agentes, dos profissionais das Forças de Segurança que enquadram nesse perfil. Isto não significa naturalmente que não existam problemas que devem ser atacados e combatidos com toda a veemência possível. Naturalmente que há um caminho que aqui já lhe foge do seu âmbito, das suas competências, há um caminho da promoção da tolerância que tem que ser percorrido, é um caminho que convoca toda a sociedade, convoca o Ministério da Educação, convoca pais, famílias e convoca a sociedade em geral para que haja efetivamente um caminho da promoção da cultura da tolerância e do respeito por todos, independentemente das características de cada um, e portanto esse caminho tem que ser feito, que deve ser promovido, numa Europa que está preocupantemente a derivar, a Europa e mundo, que está a derivar para fenómenos de extrema-direita e racismo e xenofobia, que deve ser combatido e Portugal deve dar o exemplo nessa matéria. E nesse sentido há um problema que deve ser abordado mais genericamente, mas no que diz respeito às suas competências diretas, Sr. Ministro, há esta realidade concreta que está identificada, que é desta infiltração de fenómenos de grupos de extrema-direita que merece ser combatido e, na nossa opinião, o enfoque da nossa intervenção deve ser nesse sentido, porque depois, naturalmente, cria-se o alarme social relativamente a um caso ou outro que aconteça que não é representativo das instituições que temos no nosso país. E disse sempre.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Tem agora a palavra para uma intervenção final o Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei breve, naturalmente, depois destas intervenções. Queria só dar conta, em primeiro lugar, de que a intervenção que o Sr. Ministro da Administração Interna fez me deixa preocupado, porque o Sr. Ministro, naturalmente, como eu compreendo do ponto de vista político, valoriza de uma forma muito evidente os aspectos positivos. Eu próprio tive o cuidado, na minha intervenção, de sublinhar que esses aspectos existiam. Remeter para o domínio, do menos valorizável a tudo aquilo que são aspectos críticos, desvalorizar, desgraduar esses aspectos críticos, essas afirmações críticas, parece-me preocupante, e mais do que isso, parece-me preocupante, sobretudo, Sr. Ministro, que relativamente aos episódios de, digamos, que são apontados criticamente neste relatório, que o Governo, registe a existência de reação judicial, estou a pensar no caso concretamente que é citado no relatório sobre a Esquadra de Alfragide, que o Governo diga, bom, há uma reação judicial, portanto as coisas seguiram os seus trâmites, pois, certamente que sim. Agora, o que nós precisamos, creio que o país precisa, é de que o Governo assuma a liderança de um processo que é um processo de combate justamente contra as pressões de racismo em Portugal e sobretudo nas áreas onde o Governo tem direta jurisdição, e eu creio que, as questões que se prendem, portanto, com o registro destes casos em situações de forças policiais e de segurança, deveria merecer, a meu ver, uma reação diferente por parte do Governo. O segundo aspecto que eu queria sublinhar é o seguinte. Eu percebo bem as referências que foram feitas pela generalidade dos grupos parlamentares a que estamos diante de episódios desgarrados. Eu quero dizer que, relativamente, concretamente, às forças de segurança, evidentemente que nós comungamos da percepção de que, ou da noção de que, a generalidade das pessoas que fazem parte da instituição em si mesma deve merecer, evidentemente, respeito, e não é isso, nunca foi isso. Nunca foi isso que esteve em causa. Do nosso ponto de vista, evidentemente que se impõe defender, como dizia o Sr. Deputado Telmo Correia, se impõe defender as forças de segurança. O nosso problema é saber como é que isso se faz. Isso faz-se, do meu ponto de vista, não apenas, enfim, com todo um conjunto de instrumentos, mas nesses instrumentos há de estar também o combate, e um combate muito vivo, a quaisquer práticas que nessas instituições põem em causa o primado dos direitos humanos, o primado da não-discriminação, o primado da não-discriminação racial, muito em particular. Assim se defendem as forças de segurança também. E quero dizer com toda a franqueza que me parece que temos que ter muita atenção à realidade nacional, que é, a meu ver, mais séria do que um conjunto de episódios desgarrados que de vez em quando caoticamente aparecem. Não é assim. Sabemos bem que não é assim. As práticas sociais nesta matéria são muito preocupantes, desde as práticas do arrendamento, até às práticas do acesso a serviços públicos, até às práticas de acesso a espaços públicos. Na verdade, há racismo em Portugal e essa, se me permitem dizer, e é mais, esse racismo que há em Portugal é muito mais do que situações desgarradas, episódicas e que de vez em quando ocorrem. Só para terminar, Sr. Presidente, eu queria, portanto, sublinhar aquilo que disse a Sra. Deputada Catarina Marcelino. É que, efetivamente, é muito relevante, que o número de situações reportadas oficialmente em matéria de discriminação racial esteja a aumentar. Porque isso só pode indiciar uma coisa, é que há uma realidade que tem estado ocultada e que essa realidade está a emergir. E eu creio que nós só fazíamos bem se nós, deputados, grupos parlamentares, sociedade e governo, se tomássemos a dianteira nesta matéria. E é por isso, Sr. Ministro, que eu volto a dizer, a sua intervenção de há pouco deixou-me inquieto, porque me pareceu que o governo não tem, diante desta realidade, uma resposta que seja uma resposta suficientemente consistente. E eu estou convencido que o Sr. Ministro, na sua intervenção, me dirá que eu não tenho razão e me vai dar todas as razões de confiança sobre aquilo que o governo está a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Acabaram as intervenções. Faz o favor, Sr.
Obrigada, Sr. Presidente. É mesmo um segundo, é só para dizer que eu, quando disse que todos os países eram racistas, o que eu obviamente queria dizer é que em todos os países há racismo. Quero deixar esclarecido para que não haja dúvidas relativamente ao que eu disse, porque nós às vezes a dizermos as coisas saem-nos de forma pouco feliz e o que eu quis dizer é que em todos os países há racismo. É só para esclarecer.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Marcelino. Srs. Deputados, há mais esclarecimentos, retificações? Muito bem. Então, para uma intervenção final, vou dar a palavra ao Sr. Ministro da Administração Interna.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado à senhora e aos senhores deputados que usaram da palavra nesta fase, nesta audição. Porque permitiram, nas várias questões em que julgo que eu queria aqui destacar, aspectos que me parecem, na pluralidade da forma de expressão que é natural no, na Assembleia da República, que me parecem fazer um caminho comum, que Portugal tem tido nesta matéria um percurso que nos honra, no plano nacional antes de mais, mas até no plano de tempos difíceis que a Europa e o mundo vivem, que nos honra naquela que é a avaliação do desempenho que temos. E, independentemente do mérito pessoal, que é indiscutível, sem esta imagem de Portugal, provavelmente a eleição de António Guterres para Secretário-Geral das Nações Unidas, ou de António Vitorino para a Organização Internacional das Migrações, teriam sido bastante mais difíceis. Não vamos fazer esta imagem do país de que provém os candidatos nestas matérias de tolerância, de determinação, de coesão nacional em torno aqui de grandes princípios humanistas é um elemento essencial. Em segundo lugar, que não desvalorizamos avaliações externas por serem aqui e ali críticas ou aqui e ali mais mais positivas, como princípio. O Conselho da Europa, esta é uma estrutura autónoma, mas ligada, criada pelo Conselho da Europa, e, portanto, não tomamos uma posição de desvalorização. Bom, lemos também em matéria conexa, porque também foi produzido há pouco tempo, o relatório do Conselho para a Prevenção da Tortura, que é outra estrutura ligada ao Conselho da Europa, bom, e que tem, quanto a alguns destes pontos, avaliações que não são... as mesmas, e, bom, do que também não, enfim, não impede que estas considerações sejam feitas, mas de que também devemos tomar nota, não é? Quando, em terceiro lugar, a posição do governo português é nesta matéria inequívoca, inequívoca no posicionamento global. Tive responsabilidade por isso até ao dia 21 de outubro de 2017, enquanto Ministro Adjunto, que tinha, entre outras áreas, o acompanhamento do Alto Comissariado para as Migrações, e daí ter tido a responsabilidade política em questões que, enfim, estavam no programa de governo, mas que me coube trazer aqui, a alteração à lei da discriminação racial, reforçando os poderes da CICTRE, reforçando a sua independência, como disse a senhora deputada Catarina Marcelino, fazendo que todos os grupos parlamentares e não só os maiores partidos estivessem lá representados. Foi essa alteração que o permitiu, que o Bloco de Esquerda passasse a estar representado, a indicar um elemento para a CICTRE, que anteriormente não era possível, que a comunidade cigana passasse a estar representada, que passasse a existir uma comissão executiva que tem caráter permanente e que recebe queixas e dirige às várias áreas de atuação de política pública, dirige a sua atuação e não apenas uma comissão composta por dezenas de pessoas que reúne duas, três vezes por ano com a limitação da ação que tal tem. Tal como fizemos em matéria inovadora, em matéria de identidade de género, tal como fizemos noutras áreas de discriminação, e passo agora à atuação mais recente, a estabelecer um plano específico de intervenção contra a discriminação da comunidade LGBTI pelas forças de segurança, e fazendo trabalho conjunto entre as associações de pessoas com essas formas de orientação sexual, com trabalho conjunto com as forças de segurança, exatamente, de modo que sejam prevenidos comportamentos homofóbicos. E, portanto, a orientação no combate às discriminações, por parte do Governo, enquanto orientação geral, por parte do Ministério da Administração Interna, naquilo que são as suas áreas de responsabilidade específica, é indiscutível. Não temos aí qualquer hesitação sobre essa matéria. E por isso, atuamos na fase de formação, não é só no Instituto Superior, nos oficiais, é também na escola de Polícia. Atuamos naquilo que é a sinalização para matéria disciplinar ou de inquérito, a referência, queixas em que se refira na queixa ou violência ou práticas racistas ou xenófobas, têm um tratamento autónomo, um tratamento próprio, e é por isso que há hoje essa ideia, e designadamente se há práticas racistas ou xenófobas, tal determina a intervenção da IGAI, independentemente da atuação interna da Polícia de Segurança Pública, e isso hoje é conhecido, e é conhecido das associações representativas da comunidade, e por isso é que esses números, que não julgo que correspondem a um aumento do fenómeno, mas esses números têm vindo a crescer, são públicos e correspondem a uma atividade, bom, que está determinada à IGAI que proceda. Não está intimamente necessariamente ligado, pode haver aspectos de conexão, são coisas diferentes, mas os fenómenos de ódio extremista, que tem a natureza vária, está sinalizado o risco de extrema-direita, mas não é o único, está sinalizado no Razi. Também temos tido trabalho, para dar exemplo de outras áreas, com a comunidade judaica, também relativamente a matérias que são residuais em Portugal, mas relativamente ao crescimento, na Europa, em Portugal felizmente também muito residual, de manifestações de antissemitismo. E, portanto, estamos atentos, não devemos gerar alarme público, sobretudo quando Portugal, nestas várias categorias, se classifica em todas elas de uma forma, diria, muito confortável no contexto europeu, mas estamos atentos no Governo, estão sinalizadas as questões para a IGAI, para as forças de segurança relativamente a estes fenómenos e atuações em domínios específicos em que são caldo de cultura, às vezes, para práticas de discriminações várias, que não é uma originalidade portuguesa. A violência no desporto, associada à violência das claques, e recentemente foi constituído um novo organismo que visará atuar mais decisivamente nessa matéria. A violência em alguns níveis dos chamados grupos organizados associados ao motociclismo, isso não significa nada, obviamente, não tem nada a ver com quem anda de moto, não tem nada a ver com isso, ou quem vai ao futebol não tem nada a ver com isso, como é evidente, não é? Não, há que também não fazer generalizações, seria tão absurdo dizer isso como uma prática reportada aplicá-la a toda a Polícia de Segurança Pública. Tem o mesmo nível de absurdo. E, portanto, mas para lhes dizer que há manifestações que estão sinalizadas e que são acompanhadas, quer repressivamente, quer no tratamento, na recolha de informação, que é necessária, quer preventivamente, quer na formação, nas várias componentes de acompanhamento destes fenómenos, e dei aqui alguns, quer aqueles que aparecem nos jornais, quer um ou dois que aparecem menos. Senhoras... E, portanto, nós achamos que esta é uma mais-valia para Portugal no contexto externo. É por isso, Sr. Deputado, não é exatamente a mesma coisa e não devemos misturar tudo. Mas é verdade, em matéria de migrações, continuamos a achar que o que fazemos é o que devemos fazer e, por isso, queria já agora dizer, para que não diga que não desconte nada e depois sabem pelos jornais, irei na próxima semana, porque não estive ocupado com outros temas, até como aqueles em que julgo algo injustamente, o Sr. Deputado Duarte Marques às vezes refere a mim e que julgo quando fizer uma avaliação no final do percurso, será menos incisivo nas considerações. Mas exatamente porque estava ocupado com esses, muito ocupado e concentrado com esses temas, irei na próxima semana à Grécia acompanhar as nossas forças de segurança, Guarda Nacional Republicana e SEF, que têm nas ilhas gregas, estão lá até ao final do mês, embarcações da GNR, e que têm em salvo centenas de pessoas no mar Egeu e no Mediterrâneo, no âmbito da nossa participação na Frontex, e nos últimos dias da presença lá, irei lá na próxima semana acompanhando-os e reconhecendo o papel, a forma como têm afirmado valores humanistas e cumprido os nossos compromissos internacionais nesta matéria. E por isso queria dizer-lhes, senhores deputados, que a minha experiência chinesa não vale a pena estarmos aqui a dar releituras confucianas ou maoístas daquilo que é um velho provérbio chinês e que diz: um homem aponta ao céu, o tolo olha ao dedo, o sábio vê a lua. Acho que sem especial vaidade nem coletiva, eu acho que em conjunto aqui a Assembleia da República, em conjunto as instituições, devemos perceber aquilo que teremos de corrigir e não deixar de limpar os dedos sujos nestas matérias com as quais não pactuamos, mas devemos, de facto, olhar para aquilo que é o nosso objetivo, que é continuar a afirmar uma polícia que é reconhecida, que fizemos o contraditório que achamos que devíamos fazer pelo país, sem distinguir aqui momentos dos factos que eram apontados. Digo nesta matéria o mesmo que disse na audição anterior, não faço nesta matéria distinções, mas em que sobretudo se possa prevenir, se possa corrigir, se possa atuar. E relativamente ao Alfragide não se deixou de atuar, porque aqui não se escondeu nada. Os factos são de fevereiro de 2015. Foi feita atuação disciplinar que levou à aplicação de sanções a oito elementos, aliás. O processo de crime está em julgamento e aí não devemos dizer nada mais. No final, tiraremos também, se for caso disso, consequências em matéria administrativa. Mas nenhum dos efetivos que na altura exerciam funções nessa esquadra se encontra lá a exercer funções neste momento. Há, portanto, vários níveis de atuação que são uns preventivos, outros de boa gestão de recursos humanos, outros de formação, outros, sobretudo, de olhar para o futuro com caráter estrutural, e julgo que nesta matéria temos condições para ter um grande consenso alargado, com tons que são naturalmente diferentes, mas um grande consenso alargado sobre aquilo que são objetivos comuns. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Administração Interna. Está encerrado esta sessão.
O deputado dizia só sobre os manuais, não há nenhuma necessidade de mudar os manuais. Sim, é certo.